tá confirmado. O Enem 2020 vai ser em 2021. Mais de 3 meses depois da suspensão das aulas presenciais, finalmente a prova que dá acesso às universidades públicas federais de todo o Brasil ganhou uma nova data. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde, estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020, dia em que o Ministério da Educação anunciou a nova data do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A prova presencial vai ocorrer nos dias 24 e 31 de janeiro de 2021. Já o Enem Digital, a prova feita pelo computador, vai ocorrer no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro de 2021.
São quase 6 milhões de estudantes inscritos para a prova, que inicialmente ocorreria em novembro e foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. A nova data foi decidida pelo Ministério da Educação depois de reuniões com gestores estaduais da educação e representantes de universidades.
O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que resistia à ideia de adiar o Enem, tinha feito uma enquete na sua página no Twitter consultando os alunos sobre uma possível nova data da prova, apresentando como opções janeiro e maio de 2021. A maioria dos que votaram lá no Twitter do ministro tinha escolhido maio, mas o Ministério da Educação ainda não tinha se manifestado.
Em maio desse ano, 2020, quando o adiamento do Enem foi anunciado, o governo tinha dito que a prova seria realizada num prazo de 30 a 60 dias da data original, que era 1º de novembro desse ano. Fazer a prova em maio apresentaria vários obstáculos práticos ao calendário do ensino superior. Entre o dia da prova e a apresentação dos resultados, são 2 meses de correção. Depois disso, as notas são colocadas no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, sistema online do MEC que seleciona estudantes para as universidades públicas. Essas notas também são necessárias para concorrer à bolsa no ProUni e ao financiamento do governo federal, FIES. Esse processo todo poderia fazer as universidades perderem 1 semestre.
Bom, com o anúncio da nova data, foi colocado um fim à novela que durava desde o começo da pandemia em março. Isso porque a pressão pelo adiamento da prova ocorria desde que as medidas de isolamento social foram implantadas em todo o Brasil, com as escolas da rede pública e privada deixando de dar aulas presenciais. O ex-ministro Weintraub era contra adiar o Enem. Ele era um fiel partidário do mote do presidente Jair Bolsonaro de que o Brasil não podia parar por causa da pandemia. Sob a sua gestão, o Ministério da Educação chegou a lançar uma propaganda também dizendo que cabia aos estudantes irem atrás do conteúdo do Enem, falando que o adiamento da prova ia fazer o Brasil perder uma geração de profissionais.
Bom, era um discurso de que a suspensão das aulas presenciais afetava todos os alunos de forma igual, o que não é verdade. Conseguir acompanhar uma aula à distância com alguma qualidade exige bons equipamentos, como celular e computador, boa conexão com a internet, um ambiente silencioso para conseguir se concentrar, e a gente sabe que para a maioria não é assim. Alunos da rede pública acabam sendo mais afetados pela paralisação das aulas presenciais do que os que estudam em escolas particulares. Questionado sobre isso por senadores, o Weintraub chegou a dizer que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, foi feito para selecionar os melhores.
Bom, o Weintraub vinha sendo pressionado por secretários estaduais de educação, mas não cedia. Ele dizia que eles, secretários, que adiantassem a volta às aulas nos seus estados. Aí, um projeto de lei determinando o adiamento do Enem foi votado no Senado em maio e os senadores decidiram de forma quase unânime pelo adiamento da prova. O único voto contrário, vale lembrar, foi do Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Diante da derrota iminente na Câmara, o governo acabou anunciando o adiamento da prova.
Estava se desenhando ali o fim da linha para o Weintraub. O adiamento do Enem foi anunciado em 20 de maio. 2 dias depois, 22 de maio, veio a público o vídeo da famosa reunião de ministros no Palácio do Planalto. E o Brasil viu Weintraub chamando os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e dizendo que se pudesse prendia eles. Weintraub também passou a ser investigado no inquérito das fake news do Supremo. Perdeu sustentação, perdeu moral com o chefe e acabou sendo demitido do Ministério da Educação em junho. Desde então, o Brasil segue sem um ministro da Educação. Carlos Decotelli foi nomeado, mas não tomou posse, por ter inflado seu currículo acadêmico. E o secretário da Educação do Paraná, Renato Feder, foi convidado, mas recusou depois de ser fritado pelo entorno do presidente.
Os governos dos estados estão começando a anunciar planos de volta às aulas. Em São Paulo, por exemplo, a ideia é que as redes pública e particular voltem a ministrar aulas presenciais a partir de setembro. O adiamento do Enem para janeiro atenua os prejuízos que, sobretudo, os alunos de baixa renda e escola pública estão sofrendo com a interrupção das aulas presenciais. Mas mesmo assim, esse grupo acabou sendo prejudicado e a desigualdade de condições em relação aos alunos de escolas privadas e com mais estrutura material em casa acabou se acentuando.
Menos de 10% das famílias das classes D e E têm computador em casa, segundo uma pesquisa de 2018 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Na classe A, entre os mais ricos, esse número é de 98%. Entre os mais pobres, só 40% têm celular com internet. Isso leva em conta o que há no domicílio, ou seja, pode ser que o pai tenha esse celular conectado, não o jovem que está estudando para o Enem. Na classe A, esse número sobe para 99%.
Bom, a nova data está aí e a prova vai ser em janeiro. Isso se a justiça deixar. Conforme revelou o jornal Estado de São Paulo, Estadão, o Enem está travado por uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Isso porque a Plural, a gráfica contratada para imprimir a prova, não provou ter cumprido os requisitos de segurança para evitar vazamentos.
Mais problemas na impressão de gabaritos na gráfica geraram erros na correção. 172 mil pessoas procuraram o Ministério da Educação para relatar problemas após a divulgação dos resultados. A ver como será o Enem 2020, que vai se realizar em 2021.
Quem fala hoje com a gente é o César Gaglione, redator aqui do Nexo. O assunto é importante. A Organização Mundial da Saúde, OMS, disse que está analisando os indícios que apontam que a Covid-19 pode ser transmitida por partículas suspensas no ar, para avaliar se, com isso, ela muda suas recomendações de prevenção. Que indícios são esses, César?
Alguns estudos e casos específicos que são considerados indícios de que o coronavírus pode ser transmitido por resíduos suspensos no ar. O estudo mais recente foi publicado no começo de junho, feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e mostrou que microgotículas de saliva podem ficar suspensas no ar de um ambiente com pouca ventilação por até 4 horas. Essas microgotículas são chamadas aerosol, do mesmo jeito que a gente usa para o desodorante. Um outro estudo feito na China em abril mostrou que partículas aerosóis circularam por dois hospitais de Wuhan, província que foi o primeiro epicentro da pandemia. Nesses dois casos, as partículas circularam especialmente em lugares que estavam mais movimentados. Há também um caso específico que ocorreu nos Estados Unidos, mais especificamente em Washington, em março, quando cerca de 45 membros de um coral testaram positivo após um ensaio. O Centro de Controle de Doenças apresentou a hipótese de que microgotículas de saliva circularam pelo ambiente e infectaram os cantores, mas não conseguiram dizer com certeza porque o caso foi investigado depois que tudo já tinha acontecido. Mais estudos são necessários para saber qual o risco de contaminação por essas micropartículas e se elas possuem carga viral suficiente para contaminar uma pessoa. Até por isso, a OMS pediu tempo para avaliar as evidências antes de cravar uma afirmação. O reconhecimento dos indícios veio dias depois de um grupo de 239 cientistas de 32 países pedirem que a OMS lidasse com a possibilidade da transmissão pelo ar.
E isso muda alguma coisa no dia a dia?
Bom, caso venha a ser comprovada que o vírus pode circular pelo ar, será necessário aumentar o distanciamento social e intensificar o uso de máscaras por parte da população. Os estabelecimentos vão precisar mudar seus sistemas de ventilação e instalar filtros de ar. Para os profissionais de saúde, seria necessário o uso de máscaras do tipo N95, que contam com filtro de ar e são mais seguras, mas ao mesmo tempo são mais caras e mais desconfortáveis de se usar por longas horas.
Valeu, César. O texto dele está lá no Nexo, nexojornal.com.br. A gente também vai deixar o link na descrição do podcast de hoje.
A chanceler alemã Angela Merkel assumiu a presidência do Conselho da União Europeia em 1º de julho. Quem fala sobre os principais desafios dela e do bloco é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A chanceler alemã, Angela Merkel, assumiu no começo deste mês uma tarefa e tanto. Ela vai presidir o Conselho Europeu daqui até o fim do ano. Ao longo desses 6 meses, entre julho e dezembro, Merkel terá a missão de reerguer uma Europa combalida pela pandemia e dividida entre seus membros. O desafio número 1 é reerguer a economia em frangalhos, As quarentenas e os confinamentos levaram ao fechamento de empresas, a demissões em massa e a enormes gastos provocados pelo aumento dos programas de auxílio social e pela diminuição da arrecadação. Nesse sentido, um primeiro passo foi dado quando a Alemanha aceitou mutualizar as dívidas dos países do bloco. Isso significa tratar os débitos de países como a Itália e a Espanha como se fossem débitos de todo o bloco comum europeu. A conta fica então dividida por mais gente. O pacote inteiro de socorro financeiro soma mais de 4 trilhões de reais, se convertido em valores brasileiros. Mas não é só isso. A pandemia ainda não foi embora e existe o risco de uma segunda onda de contágio no continente. Então, além da crise econômica, paira ainda o risco de uma nova fase da crise sanitária. Por fim, há um outro probleminha que parecia gigantesco, mas que teve sua importância relativa reduzida depois do aparecimento do coronavírus. É a saída do Reino Unido da União Europeia. O chamado Brexit ainda está em andamento e os países têm até dezembro para decidir se manterão algum tipo de relação especial com os britânicos ou se a separação será totalmente litigiosa. Nesse caso, o Reino Unido não teria tratamento diferente do que é dispensado, por exemplo, a um país como o Brasil. Bom, o mapa dos problemas europeus está dado e ele é bem claro. Caberá agora a Merkel, uma chanceler poderosa em seu país, onde está há 15 anos no poder, apontar as saídas possíveis.
A nova data do Enem, os indícios de outros tipos de transmissão de Covid-19 pelo ar, a presidência de Angela Merkel na União Europeia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participação de César Gaglione, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.